Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 389. Estou aqui com Bia Fiorotto.
Olá, Braincasters!
Cris Dias.
Boa noite, internet, boa noite, Brasil.
Luiz e Gino.
Jovem.
Ana Freitas.
Oi, lindos, que lindos, lindos.
Olga Mendonça.
Fala, meu povo, tudo certo?
E Marco Melo.
Idoso.
Bom, estamos reunidos hoje, é uma noite especial, né? Não é uma noite como qualquer outra, né? É o Topzera 2020, onde a gente
Exatamente,
vai definir aqui...
Exatamente, a gente
aqui...
veio todo mundo de gala hoje, pessoas incríveis em roupas lindas, Gucci, Prada,
Se
Magazine Torra Torra,
tivesse imagem,
tem gente até pelada, né?
Inclusive tem gente pelada.
A nudez tem que ser...
Tem gente nua.
A nudez tem que ser normalizada.
É isso aí.
E aqui, nesse Braincast, também o famigerado último Braincast do ano, né? Por isso esse sorriso em meu rosto, né? Não consigo deixar de... Não consigo disfarçar, né? Essa alegria de entrar de férias.
Consigo disfarçar a alegria de não gravar mais esta merda.
E entrar de férias depois desse Braincast, tá bom? E o Braincast, o Topzera 2020, tem uma novidade, né? Porque todos os anos a gente traz aqui listas, né, das grandes publicações mundiais, Rotten Tomatoes, essas coisas. Mas a gente decidiu aqui, depois de protestos de Luiz e Gino, que não aguentava mais ficar lendo listas por aí. E quem escolheu os vencedores das nossas categorias foi a Braincasteria Gourmet, né? Os nossos assinantes. Assinantes que estiveram com a gente aí o ano todo... E fazem parte lá do grupo no Telegram, né? E conversa com a gente, discute com a gente. Eles votaram, eles decidiram, inclusive, os finalistas, né? A gente mandou um formulário com um monte de categoria, um monte de nome, um monte de gente escolhida. E eles votaram lá os 5 melhores de cada categoria. Quando tem 6 é porque teve empate, mas é no máximo 6. Os 5, 6 finalistas são apresentados aqui em cada categoria. E a gente vai anunciar o vencedor e depois debater... Né, o vencedor aqui concordando.
O merecimento.
É, exato.
A meritocracia.
O poder de veto será
concordando ou discordando, isso. Né?
Hoje vai ser um debate rico, que a gente tá com uma mesa
diversa.
Diversa e qualificada.
Isso. E se a gente decidir que o prêmio da Braincasteria, a galera perguntou lá, mas vai valer mesmo o meu voto? Não sei, né?
A resposta é não. Claro que não vai.
Se você não quiser saber a resposta, não pergunte.
A gente vai decidir aqui se é válido, se a gente aceita ou não o resultado das urnas, tá bom? Então é isso, mas antes, é uma noite especial, mas nunca pode deixar de ter o mais antes, né? Que é lembrando que a Rede B9 de podcasts continua, né, produzindo, a gente continua aqui tentando com que esse ano acabe, mas 2020 ainda não acabou e a Rede B9 de podcasts também não para, né? Então se você tá buscando aí uma companhia em áudio pro seu fim do ano... Pra te acompanhar enquanto você assa o peru, separa as uvas passas do arroz, ou então, né, convive com a sua família. Tem gente que vai se aglomerar aí nesse fim de ano, ouvi dizer.
Tem gente?
Tem gente. E pode ouvir um podcast pra se distrair, né, e sobreviver a esse momento. Você pode até usar máscara, porque não atrapalha nada você usar máscara e ouvir um podcast ao mesmo tempo, tá? Então é só você acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo... preferido de podcasts.
Faça isso.
Tá bom?
Faça isso, até porque tem programa que não vai tirar férias, né? Que a gente tá gravando antes.
Olha só.
Pra ter o que postar enquanto a gente tá no recesso.
Profissionalismo.
Você vê só, trabalho abusivo, né, Bia Fiorotto?
Não é abusivo, é vestir
abusante.
A camisa.
Com brilho no olho.
Porque
no olho.
Eu acredito no propósito dessa empresa. Acordar todo dia e abrir aquele caralho daquele Trello faz o meu olho brilhar, entendeu?
Acordar às 5 da manhã... Tatuar o nome da empresa, você tatuou a propósito?
Não, eu tatuei... Como é que é o nome? Proatividade.
Boa.
Eu tatuei isso.
Perfeito.
Porque eu acho que é o que me define aqui na empresa. Depois eu tatuei o logo do B9. E eu também cheguei a tatuar aqui o CNPJ, não sei se dá pra ver.
É que o seu maior defeito é ser perfeccionista.
Certificado digital.
Ah, eu sou, é que, meu, eu sou muito workaholic, entendeu? Então é super difícil pra mim.
E lembrando, né, que como esse Braincast aqui, eu falei lá no início, é feito pela Braincasteria Gourmet, pelos nossos assinantes. E pra você fazer parte desse seleto grupo, você precisa acessar b9.com.br/assine. E quem sabe, né, você pode também no próximo ano ajudar a gente a colaborar, fazer a pauta, definir os vencedores do Topzera 2021.
Pra cagar a regra aqui, tem que pagar. Aqui.
Exatamente.
Muito bem.
Só depende de você. Muito bom, gente. Mas vamos lá. Vamos começar aqui. Para muita gente, 2020 vai ser um ano para se esquecer. A pandemia do coronavírus chegou sem pedir licença, parou o mundo e está durando muito mais do que a gente gostaria. Agora estamos aí, nos alternando entre ficar trancado em casa, em meio a protocolos, higienização de compras e o medo de contrair o vírus. Tá faltando pouco tempo para a gente virar essa página, sim, a gente espera, né? Mas já dá para dizer que 2020 foi o início de um sonho que deu bem errado para a maior parte das pessoas. Mas, se nem tudo são flores, também dá pra gente tirar alguma coisa de bom, ou pelo menos de razoável, desse ano maluco. Por isso, uma das tradições mais importantes do Braincast chega à sua edição de 2020 turbinada, vitaminada, vacinada e cheia de anticorpos, tá? A gente torceu e espremeu os lançamentos e acontecimentos desse ano até extrair o que de melhor rolou nos últimos 360 dias. Senhoras e senhores, chegou a hora do Topzera 2020. E para essa premiação, a gente convidou um júri técnico, afiado, especializado e de extrema confiança. Eu tô falando de todos os guerreirinhos lá da Braincasteria Gourmet, que se uniram para dar o voto mais valioso desse programa, tá? A Braincasteria que vai decidir quem são os grandes vencedores do Topzera 2020. Para quem não sabe, a Braincasteria Gourmet é o clube dos assinantes do Braincast. Com só R$15 por mês, você ajuda a manter o nosso programa no ar e participa do nosso grupo exclusivo no Facebook e no Telegram. E por lá, além de material exclusivo, você ainda interage com os membros da bancada, conhece outros brinquesteiros pelo Brasil e participa de pautas e debates de extrema importância, como você está vendo aqui, a votação do Topzera 2020, tá? Se você se interessou e quer terminar o ano de 2020 já excluindo um item da sua lista de tarefas para 2021, é só acessar b9.com.br/cine, tá? Faça isso, acesse lá, b9.com.br/cine e venha participar do grupo mais qualificado do Brasil. É, vamos começar então aqui a nossa cerimônia, certo? Todo o público de papelão à nossa frente, né? Porque não pode...
As pessoas num iPadão, sabe?
Video wall.
Porque não pode se aglomerar, mas o show precisa continuar, né? E vamos começar com a categoria aqui, melhor filme, né? Quem que vai ler aqui, ó, apresentar a categoria melhor filme? Quem que...
A categoria melhor filme, eu vou ter a honra,
por favor,
de apresentar.
Que Ana coisa Pets. Linda.
Em 2020, as nossas opções de distração diminuíram muito, né, gente? E com todo mundo em casa o tempo todo, não tinha criatividade humana suficiente para gerar tanto entretenimento inovador por tantos meses. Então, sim, a gente sabe que chegou o momento. Aquele momento em que, quando você não estava pintando o seu cabelo de loiro pivete, que no caso é uma observação que eu sinto aí pessoalmente, ou assando pão, o que estava para você era ver um filme. E depois outro filme. E aí mais um filme. Até que você olhasse no relógio. Isso que eram 6 da manhã. Esses são os indicados na categoria melhor filme para 99,9% da população, menos para o Pedro Strasser. Borat, fita de cinema seguinte.
14 years ago, I released a movie film which brought great shame to Kazakhstan.
Destacamento Blood.
I dedicate this next record to the soul brothers of the 1st Infantry Divisions.
Hamilton.
Ladies and gentlemen, welcome to the show.
Jojo Rabbit.
Did you know Jews can read each other's minds?
But how would you know if you saw one?
O Sete de Chicago.
How much is it worth to you? What's your price?
to call off the revolution?
My life.
E o vencedor é... Jojo Rabbit!
Tudo bem. Esta é a primeira indicação de Jojo Rabbit. Tem isso. Enquanto a pessoa tá vindo do palco pra subir, tem que enrolar.
Tem que enrolar. Isso. Tem que falar alguma coisa.
Não, ainda mais quando ganha um filme que não era pra ganhar, o cara sai lá de trás de todo mundo.
Isso. Aí o pessoal tá atrasando ele pra subir no palco, fica segurando pra cumprimentar, ele não vai.
E aí, mesa?
Eu adorei.
Bom, eu gosto pra caralho.
Eu votei. Eu voto. Não, já antecipo.
Eu não posso opinar.
Pedro Estraza, que deu nome a essa categoria e não tá aqui pra se defender, coitado.
Ele tava... Ah, mas fica aí a menção ao nosso...
Patrono. Ele já tem que dar graças a Deus que ele foi citado aqui. Que já
ele é o nosso ranheta favorito, Pedro Estraza.
É, porque ele sabe que esse filme é um pastiche, né? Ele já falou.
Ele não gosta.
Ele tava
mas,
surtado.
Pedro, fica aí esse abraço. Jojo Rabbit ganhou. Eu votei em Hamilton, porque pois eu não tinha como não votar.
Eu também.
Questão de coerência, né? Votar em Hamilton na minha vida. Mas eu tô muito feliz que o Jojo Rabbit ganhou.
E Hamilton é filme, é peça, é uma coisa completamente nova.
O Jojo Rabbit foi o último filme que eu assisti no cinema antes da gente se trancar em casa pra sempre.
Então, ele
uma dúvida. Se eu tivesse levado um celular extra ou uma Cybershot, tivesse gravado a apresentação de final de ano da minha sobrinha, que ela dança a música da She-Ra.
Olha como você é.
Isso, ele poderia concorrer também a melhor filme?
Realmente poderia.
Olha que esse Hamilton tá aqui,
essa é uma pergunta pertinente, que eu inclusive tentei assistir Hamilton, durei 15 minutos.
Olha aí.
Caramba!
Polêmica da noite.
Revelações bombásticas aqui nesse Braincast.
Nossa,
hein?
Muita polêmica essa situação, pessoal. Musical, eu gostaria de abster.
Jesus Cristo Superstar, que é muito mais legal. E os caras que fazem as puta gravação lá no meio do deserto.
Olha como é que você tá sendo. Você nem viu. Você já tá falando que o outro é mais legal. É que nem criança que fala que não gosta de uma comida e nunca comeu.
Eu, na verdade, eu só vi dois desses cinco aqui, então eu posso falar de propriedade.
Mas eu acho que entre os Braincasteiros, o destacamento Blood ganha, né? Entre os votos.
Então, gente, eu tô sofrendo aqui, cara. Como o Spike Lee perde?
Pois eu votei no Destacamento Blood também.
Eu tô achando dois que eu vi. Absurdo isso, gente. Eu tô com vergonha de falar com meu amigo Spike Lee. Tô com vergonha de quando terminar toda essa merda, ir para os Estados Unidos, ir para o Brooklyn, trombar meu amigo Spike Lee e falar que o Jojo Rabbit ganhou.
Isso, tem que olhar na cara dele e falar que o Jojo Rabbit ganhou.
Imagina. Num ano de Black Lives Matter, Jojo Rabbit ganhou.
Exatamente. É um filme de nazista. Vê você.
Não, e não é só isso.
Vai entender.
Não é só filme de nazista.
Que passa pano pra nazista.
Exato, passa pano pra nazista.
Pela primeira vez na noite, a gente já gostaria então de dar os parabéns pra Braincasteria Gourmet por tomar a decisão errada.
Isso.
Não é? Seguiremos muito provavelmente nessa toada ao longo da noite. Mas
a democracia
sem
é super valorizada.
Sem a presença,
né?
De vocês.
Exatamente. Tá só
democracia é super valorizada, mas.
A voz do povo
assine.
É a voz de Hitler.
Mas assine.
Caralho.
Já consegui mandar um Hitler no começo do programa. Então eu tô bem. Absurdo.
É isso aí.
Isso.
Godwin, bem. Essa vai pra você, cara.
Então vamos lá. Vamos à segunda categoria dessa noite que já começou polêmica, né?
Começou polêmica. Carlos Merigo. Eu vou apresentar aqui, então, a categoria de melhor documentário. Tudo bem?
Tudo bem.
Lembra do mundo lá fora? Aquele lugar cheio de acontecimentos incríveis e desastres catastróficos? Onde as pessoas se encontram, formam comunidade, sociedade, guerra, conflito político? Então, nesse lugar, a conexão não cai e o microfone não quebra. E muitas sensações diferentes, como cheiros novos... Ódios novos surgem a cada minuto. E se você quer uma dica, é desse lugar que vem toda aquela barulheira de obra que você ouve o dia todo que te impede de trabalhar. E nesse momento de desconexão com o planeta, são os documentários que nos trazem a magia e a intensidade do mundo real para dentro de casa. Conheça agora os indicados na categoria Realista Demais para Ser Verdade. Amarelo. É tudo pra ontem.
Tenho sangrado demais. Tenho chorado pra cachorro.
Bem-vindo à Chechênia.
Мы начали получать первые сообщения из Чечни.
O dilema das redes.
we get rewarded by parts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth.
The Last Dance.
Michael Jordan and the Bulls changed the culture.
Tiger King.
Good afternoon, ladies and gentlemen. My name's Joe Exotic and this is Sarge.
E o vencedor é... Amarelo é tudo pra ontem.
Tudo bem.
Amigos da mesa, o que vocês acham
dessa
história?
É nepotismo, né? Só porque...
Nepotismo, eu ia falar isso agora.
Claramente.
Safadeza.
Por quê?
Manchando o nome aqui.
Por quê, ô? Porque tem gente citada no documentário que faz parte aqui dessa mesa.
Isso é conflito de interesse.
Interesse, né?
É, eu não queria falar nada, mas pelas regras do programa e da premiação, Amarelo não poderia nem estar concorrendo, entendeu?
O nenê da Fisher-Price já se
Exato.
Já. O bebê chorou.
Tem duas crianças de 2 anos tentando colocar uma estrela num quadrado, isso significa que não tá certo.
O que eu posso dizer em minha defesa é que, como vocês, eu também não sabia que eu seria citado no documentário Amarelo.
É verdade.
Então, agora portanto, ninguém sabe de nada.
Eu tenho provas. Eu tenho provas.
Vai fazer o PowerPoint do.
E realmente, cara, pelo menos nessa, a voz do povo teve algum tipo de razão. E
não
acertou.
É tão Hitler assim,
então,
a voz do
logo
povo.
Depois de Hitler, vocês me veem com essa. Na categoria que fala de realidade, vocês dão um tapa na minha cara. Vocês estão de parabéns. Por mostrar que existe salvação e amor no mundo.
Muito bem.
Não, agora sério mesmo, Amarelo, é documentário maravilhoso. Uma das coisas mais interessantes para mim, assim, de ver o documentário, primeiro essa dificuldade de você trabalhar com 3 timelines ali, né? A história do samba, a história da resistência negra, citando várias pessoas, e a própria história do Projeto Amarelo, que isso é muito incrível, o jeito que eles conseguiram amarrar sem ficar chato, isso. Ao mesmo tempo você conseguir citar tanta gente. E o mais interessante pra mim é, você tem um documentário sobre luta e resistência negra que não tem preto apanhando, não tem preto sofrendo, não tem preto chorando,
isso é
mas
foda.
Ao mesmo tempo você tá falando de resistência, assim. Então isso foi uma das coisas que mais me pegou, assim. Eu vi, saí emocionado e saí leve. Então,
é verdade.
Cara...
Isso aí, isso é foda. Eu fiquei muito feliz assistindo. Eu acho que brancos, façam esse favor, a gente precisa se educar. E a gente precisa se educar e entender uma narrativa que ninguém contou pra gente na escola, porque no caso ninguém conta história de pessoas negras pra gente. E aí a gente tem que crescer e virar adulto e ser uma pessoa decente, tomar vergonha na cara e ir lá se educar. E eu acho que o Amarelo, ele dá um monte de gancho pra você fazer isso. Porque além de ser um bom documentário, bem contado, captação linda, roteiro bem feito, produção fodida, ele ainda te dá um monte de nome pra você fechar, acabar o documentário, sentar a bundinha no seu computador e ficar pesquisando muito pra aprender muito mais ainda.
Queria dizer que o Amarelo ganhou de lavada, né, nessa votação aqui, eu sei que... E veio já no fim do ano, né? Faz poucas semanas...
Veio agora dia 8.
Que o documentário estreou, sendo que a gente passou o ano inteiro aí, acho que com 2 grandes documentários sendo comentados, né, nas redes sociais, como o Tiger King, né, e o Dilema das Redes, né, eu acho
Tiger
que foram...
King foi dica da Ana aqui, inclusive.
Eu tenho algumas informações de bastidores aqui, inclusive.
Ah, é?
Primeiro, eu fiquei sabendo que a produção do documentário vencedor segurou a data de lançamento... Pra lançar ele próximo à nossa premiação, sabendo dessa oportunidade, porque sabia
fazer campanha,
que,
né?
Que
ia ficar mais fresco na cabeça das pessoas.
Ia ficar mais fresco,
né?
Na cabeça das pessoas, e aí a votação seria favorável. E a outra informação que eu tenho é que muita gente votou sem assistir o documentário ainda.
Manchado,
eu fiquei sabendo
manchado.
Disso lá na Braincasteria, conversei no privado com algumas pessoas, votaram sem ter assistido no efeito manada.
Todo mundo
quer
com medo.
Por mim, tudo bem.
Tudo certo.
Todo mundo com medo de ter a carteirinha de esquerda sob júdice por não ter visto o documentário, que é o que tá acontecendo comigo. Você vai lá, se eu bater minha carteirinha de esquerda aí em qualquer sindicato, não me deixa entrar, porque eu não assisti ainda o documentário, entendeu?
Falha,
aí
hein?
O pessoal tá com medinho, votaram sem assistir o bagulho. O que, que é isso?
Mas,
safadeza.
Mas
que
isso é também isso? Não pode ser o poder do marketing bom?
Pode campanha.
Na categoria marketing.
O estúdio faz campanha.
Você tem vergonha de não ter visto?
Fique ligado na nossa premiação, hein?
O marketing vai salvar o cinema? As marcas vão salvar o cinema?
Isso é
já
outro
tem
bem cash,
hein? Outro bem cash, não salva, a gente sabe que não.
Em janeiro.
Mas ó, eu concordo com a Brinquesteria nessa, hein? Acertaram.
Eu também.
Mas bela Tiger categoria. Categoria disputada. Foi vários... O ano do documentário no Brasil esse ano.
Esse é de um estreante aí, o Leandro Emicida, né?
Primeira indicação.
E abocanhando os prêmios no seu primeiro ano de indicação, realmente muito impressionante, mas já esperado.
Muito bem. Vamos então para a próxima categoria aqui, melhor série.
Estude enquanto eles se divertem. Persista enquanto eles descansam. Viva o que eles sonham e maratone séries enquanto eles dormem. Pois você tem insônia. Não sei vocês, mas eu maratonei muito esse ano. Até o meu streaming ficou com dó de mim. E por isso, mais do que nunca, temos a autoridade de escolher as melhores séries de 2020 na categoria Maratonei e Maratonava de Novo. Better Call Saul.
All rise.
Welcome to my world.
Dark.
So begins alles neu.
Lovecraft Country.
What's that book you've been reading about?
It's about heroes who get to go on adventures.
The Boys.
Vault's holding a gap of somewhere. And right now, we're in a little bit of trouble.
The Crown.
Your Majesty.
And who is the senior?
I am. Ma'am.
E a Mandalorian.
Tell of battles between Mandalore the Great and an order of sorcerers called Jedi.
E o vencedor na categoria Maratonei e Maratonava de Novo é... The Boys!
Olha.
Não assisti. Não quero assistir.
Não assistirei. Tenho raiva de quem viu. Não vi, não verei.
A democracia dela. É merecida. A democracia dela e será defendida, mas puta merda, hein?
Mas com Better Call Saul na disputa, ganhar The Boys é sacanagem.
Não gosto, não vi, não vou ver, desprezo quem viu.
Que isso?
Eu vi The Boys é legal, mas não, né, galera? Não, tá? Beleza.
The Boys é bom, mas olha, não é um Better Call Saul.
Em defesa da Brinquesteria, foi uma votação apertada, tá?
Mas a Brinquesteria é uma no cravo e uma no ferradura, hein?
O Lovecraft não pegou uma colocação boa aí, gente?
Lovecraft entrou na sexta colocação junto com o Better
Call Saul. Que isso, gente? Um episódio do Lovecraft Country contra todas as duas temporadas de The Boys assistidas 4 vezes... O Lovecraft Country leva de lavada ainda. A Brancasteria realmente tá.
Mas vocês entenderem como,
gente,
foi apertado, o The Boys ganhou por um voto de diferença. Dark ficou em segundo lugar.
Dark em segundo.
Mas o Better Call Saul foi segundo, né? Por favor.
Dark não dá nem pra entender sem o guia. Não dá nem pra entender a série sem um guia. Vocês não vão falar série ou melhor série.
Acabou esse formato aqui, né, gente? A gente há de convir que...
Que a democracia não funciona.
A democracia cobra seus preços, né?
O meu voto é Better Call Saul, sem dúvida, assim, mas disparado.
Sem dúvida. A gente só... Acho que uma canetada aqui a gente muda esse resultado aí.
Lovecraft Country, entendeu? Eu acho.
Então, eu acho que pra mim ia ficar bem difícil. Better Call Saul é muito foda. Lovecraft vinha... Assim, perderia por muito pouco. Porque é uma série nova ainda, então não dá pra disputar tanto. E, cara, até The Crown, cara, é boa, gente.
The Crown.
Lá.
The Crown é melhor que The Boys. Não vi The Boys, então... The Crown é melhor que The Boys.
Não, The Boys é divertido demais,
é,
mas
isso,
sei lá,
aí,
gente,
é
impactou
isso
tanto assim.
Vocês querem entender qual que é a importância e o impacto cultural de Lovecraft Country?
Então, ninguém sabe falar o nome dessa série.
O presente de Natal que eu ganhei da minha digníssima foi uma camiseta polo de tricoline parecida com as que são usadas pelo protagonista
aí,
Tick na série Lovecraft Country. Então,
olha aí.
É isso, gente. Isso vence qualquer votação democrática.
A mesa não aceita o resultado da academia e cada um tem o seu próprio ganhador na sua cabeça.
É isso aí. É espiritualmente embargado essa premiação, mas a gente já tá vendo ali o Homelander levando embora o troféu.
O Homelander tá comemorando em cima de um prédio fazendo coisas impronunciáveis.
Isso.
Cada um tem seu La La Land, né, meu povo? Fica aí mesmo,
é isso,
né?
Mesmo.
Cada um tem o La La Land que merece.
Cada um
que
tem,
a gente tá merecendo.
Tem o Shakespeare apaixonado, né?
Bom, gente dá carinho, dá amor e recebe isso. Absurdo.
Uma nova categoria aqui que foi um golpe, né? Só pra estender o tempo da premiação e ter mais intervalos comerciais, né? Por os patrocinadores. Temos a categoria minissérie.
Cadê o teleprompter? Onde é que eu ajeitar? Há quem diga que para apreciar um bom filme é importante assistir tudo de uma tacada só. Não importa se é um curta ou aquele filmaço de 3 horas, a arte não pode ser interrompida. Mas como o direito a levantar para fazer um xixizinho é inalienável, que é uma palavra que derruba locutor e apresentador, às vezes o conteúdo é bom demais para ser consumido numa tacada. E tem série que consegue passar a mensagem completa em poucos capítulos. Seja como for, não podíamos encerrar nossa homenagem aos mais tops do audiovisual sem homenagear esses conteúdos que são como os adolescentes da sétima arte, chatos demais para serem crianças, frescos demais para serem adultos. É hora das minisséries na categoria Filme longo demais para ver de uma vez só. E os indicados são Boca a Boca.
Menina acorda com mancha na boca. Infecção desconhecida transmitida pelo beijo.
I May Destroy You.
I just not your phone.
I don't know.
Normal People.
You know when we were together in first year of college?
That was kind of a perfect time in my life, to be honest.
Os Gambito da Rainha.
Tell the readers of life how it feels and to be a girl. Among all those men.
I don't mind it.
Pequenos incêndios por toda parte.
I have always had the best intentions.
E The Undoing.
I had this idea of the perfect life, which I got from you and mom.
That's really all I wanted.
E o vencedor é... Os Gambito da Rainha.
Mano, nada a ver essas coisas aí que o pessoal tá falando. Eu acho que a gente encerra por aí.
fim de relacionamento, tudo. Início de um sonho, do tudo errado.
Puta, com I May Destroy You.
Com I May Destroy You, sério?
E a vitória foi pra Malhação, meu lugar no mundo do xadrez. Parabéns.
Cara, ó, com eu menina, não vi, mas...
A é menina do Mutantes, do pior, é legal, do pior X-Men.
Mas é inegável o fenômeno,
é legal,
né?
O Gambito é legal, mas, gente, tinha muita coisa muito boa nessa
isso,
aí, não dá.
O Gambito é legal,
o Gambito é bem legal, mas, assim, I May Destroy You. O mesmo Incendinhos por toda parte, cara. Sim. Incendinhos é boa também.
Mas cara, esse não é o perigo de colocar algo... De colocar algo muito popular.
E são séries, concordo com o Marco, são séries que...
Porque às vezes as pessoas não viram os outros, entendeu? Só viram esse.
A Netflix, só o HBO, Little Fires é a Amazon, a galera... Todo mundo tem Netflix, todo mundo foi nos Gambito. Mas, ó, em defesa dos Gambito, é a série que tornou
é legal.
Xadrez legal. Aumentou as buscas no Google por como jogar xadrez.
O fenômeno é inegável, né, gente? Viralizou muito, muita gente comentou.
Make xadrez great again.
Daí é legal mesmo, assim, o Gambito é uma boa série, assim, é incrível o que os caras fazem, até pra tornar o xadrez filmável, vai. Mas, ao mesmo tempo, eu fico meio assim, cara, porque realmente... Tem séries muito... Até Normal People, gente. Eu tô meio... Undoing eu não assisti, gente. Ainda não deu tempo.
Fraca.
Mas... Mas eu ouvi gente falar que não é tão boa. É. Mas sei lá, né? Agora eu entendo isso, cara. Acho que, de certa forma, fala muito como a HBO não é acessível, né?
Queria aproveitar esse momento para uma mensagem do patrocinador e dizer que comentamos todas essas minisséries e séries também que a gente citou aqui. Deixa eu ver, documentários, não todos, filmes, todos os filmes a gente comentou, lá no Cinemático. Então você pode acessar cinemático.b9.com.br. E a gente repete essa propaganda 50 vezes na mesma noite.
A Coronel Pachecagem de última linha.
Isso.
Eu acho que isso aí é muito bom dizer. HBO tem... qualidade boa de roteiro, pessoas incríveis, tipo a Michaela fazendo I May Destroy You, mas cadê que a galera assiste, que é acessível, que cai nos braços das pessoas.
Muito bem.
Tem que ver isso aí, HBO.
Vamos lá, agora a categoria melhor jogo, melhor game, né, Luiz Gino? Acho que tem que ser você.
Eu não gosto de games. Queria deixar isso claro, primeiro, antes de tudo, disclaimer. Eu gosto de arquitetura, decoração.
Bom moda.
Produtos de beleza.
Bons produtos de beleza. Mas assim vai. Vamos lá. 3, 2, 1. Ao longo do ano, enquanto a Covid-19 atacava especialmente a população idosa e praieira, uma outra faixa do povo se divertia a valer. Quem estava em casa cuidando das crianças, trancado no quarto, dividindo a sala com os irmãos ou até mesmo solitário, não deixou de viver aventuras que até Deus duvida. As pessoas deram um jeito de viajar de avião, cuidar de fazendas, viver verdadeiras histórias de terror e até cometer crimes de usurpação, sabotagem e estelionato. Tudo isso descansando muito bem as costas. Esses são os indicados da categoria Cadeira Gamer de Melhor Jogo do Ano. Among Us. Animal Crossing. Cyberpunk 2077. Test of a person's true value. Death. Fall Guys. Spider-Man, Miles Morales. Every time I think I got this Spider-Man thing figured out, something goes wrong. The Last of Us, Parte 2. I'm leaving tomorrow. You can't stop this. E o troféu Cadeira Gamer de Melhor Jogo do Ano vai para... Last of Us, Parte 2.
Queria.
No momento, eu achei que a Among Us ia ganhar, hein?
Finalmente, hein, galera?
Tá. Ótimo, ótima escolha, ótima escolha.
Fazendo justiça. Eu fico um pouco balançado com Animal Crossing ali na lista, porque eu acho que tá de igual pra igual. Jogou de igual pra igual.
Isso, nossa, o roteirista amou ouvir vocês falando isso. Desmaiou agora.
Mas
o
acho
roteirista
que
de Last of Us.
The Last of Us Part 2 é, sem dúvida, o jogo do ano, não só pela qualidade do jogo, né? Mas pelo impacto que causou... no mundo do entretenimento, né? Não só Exato. Dos videogames, né? Causou um impacto geral.
Muito, eu fui muito impactado.
Além de tudo, pra quem não joga joginhos, também teve muita coisa. Teve vídeo lá do Take On Me, daquela versão da Ellie, não lembro o nome da protagonista.
Ellie.
E a história é muito boa, porque, de novo, né? Eu não consumo, mas aí eu vejo todo mundo que joga e aí eu pergunto e eu sei que a história é boa. O meu voto foi o único jogo que eu joguei com afinco esse ano, que foi o Fall Guys. Mas eu votei no Fall Guys querendo que o Last of Us ganhasse e ganhou. Eu fiquei muito
feliz. Engraçado que foi um ano de vários jogos fenômeno aí, né? Não sei se por conta da pandemia, mas acho que ela deu essa intensidade para os games, né? O Among Us, o Animal Crossing e o Fall Guys, né? São três joguinhos aí casuais, digamos assim.
Isso,
Que também extrapolou, né, o mundo.
Não, mas teve a ver com a pandemia, né? A galera, o Among Us, por exemplo, era o jeito de era o boteco dos amigos lá falar e a zoeira e tal. Então teve o.
Fall Guys era o jeito de passar ódio, quebrar
isso,
um pouco na mesa, essas coisas.
Mas tem uma coisa importante, né? Que Among Us e Fall Guys são jogos grátis, né?
Uma dúvida que eu tenho, quando o jogo é lançado num outro ano, mas ele se sustenta no mercado com atualizações, quando ele tem uma dinâmica diferenciada, ele ganha a oportunidade de concorrer à premiação ou não?
É que o Among Us foi
lançado... Quando ele disrupta o mercado. Quando ele vai além. Quando ele reinventa o entretenimento.
Você tá falando
quando
do
ele une
aí?
As pessoas e coloca uma skin do Mandalorian com o bebê Yoda no level 100, ele não concorre. É isso, então? Só pra saber.
Fortnite, você queria, né?
Hipoteticamente falando, assim.
Hipoteticamente falando.
Você queria prêmio pra Fortnite.
Pateticamente falando, eu diria.
Porque assim, vamos ser sinceros. Eu não vi nenhuma escola do Brasil liberando os alunos de aula online porque tinha lançamento... do Last of Us, ou porque tinha lançamento do clipe da Ellie tocando Take On Me. Agora, escolas do Brasil fecharam suas portas virtuais, trancaram as aulas, liberaram os alunos, porque tinha lançamento do trailer da nova temporada do Fortnite.
Não é possível.
Quer dizer...
Na verdade, isso. Você fala mentira.
Já falamos muito de joguinho aqui, gente.
Já
falamos
muito
passa.
De joguinho, já.
Nem a premiação das indústrias B9, do B9 Company, consegue acompanhar a pivotada e a disrupção, o disruptamento que trouxe aí agora a Epic Games com o seu jogo, entendeu?
Mas chega de tá jogo, bom, pelo amor de Deus, eu não aguento mais.
Seguindo a sua dinâmica arcaica.
Segue a premiação, a música subindo.
Last of Us Parte 2, porque aqui é a revolução gaysista. Tem isso também.
Vamos lá, hit do ano, acho que Yoga Mendonça, né?
Yoga.
Opa!
Eu fiquei feliz, The Last of Us ganhou, é o melhor jogo mesmo. E
segue, gente, segue. Para de
Galera, em um mês eu vou transformar o Oga no maior Fortniteiro do Brasil. Um mês a gente volta a falar.
Quero ver,
tinha
quero
que
ver.
Ser o nosso mid-season, que é o Transformando o Oga em Gamer.
Olha só.
Puta, já era, hein? Já era, peraí. Já vendi os direitos aqui, gente. Peguei.
Hit do ano. No ano sem festa, sem balada e com a chegada da pandemia na ressaca do carnaval, não deu para animar aquela playlist de hits para cantar na hora do banho. Mesmo assim, muitos artistas se esforçaram muito para criar músicas que sacudissem a nossa serotonina. Que sacudissem a nossa serotonina. Ô, gente, quem escreveu não lê, né? Quem escreveu não lê.
Não, serotonina botaram uma, é muito
botaram
legal.
Botaram uma cacofonia aqui para mim.
Serotonina foi bom de...
Serotonina.
É melhor que o nome verdadeiro.
Cabeleireira Leila. Serotonina. Cabeleireira Leila.
Serotonina da Nina.
Serotonina. Nina.
Serotonina é ótimo.
Serotonina. Nina. E só de ouvir os títulos dessas lindas canções, eu posso te garantir que elas vão grudar na sua cabeça que nem piolho. Chegou a hora do troféu. Que hino de hit chiclete. Amarelo, Emicida. Tem que falar com mais de gringo, né? Amarelo, Emicida.
Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro.
Blinding Lights, The Weeknd. Dreams, Fleetwood Mac. Don't Start Now, Dua Lipa.
If you don't wanna see me dancing with somebody.
Liberdade Provisória, Henrique Juliano.
Eu implorei pra voltar. Ela me matou.
The winner is... Amarelo, Emicida. É óbvio. Aê, Brasil. Ano passado eu morri, hein? Mas esse ano eu não morro.
Muito bem.
Aí começa bem baixinho, né? Eu sonho mais alto que drones.
Mais nepotismo aqui.
Eu
mais
queria ter algumas perguntas. Eu acho que o prêmio pra Amarelo é merecidíssimo. Mas a primeira dúvida que eu tenho, que é uma dúvida que eu não tenho orgulho dela, é que eu não conheço Liberdade Provisória. Talvez eu conheça, mas não saiba, né, qual é a música. Se alguém puder cantar um trechinho pra mim...
Eu também não. Queria ouvir.
Eu acho que todo mundo precisa ouvir
então, tá
essa
bom,
música.
Tá bom, gente. Ninguém sabe que música é essa.
Ninguém conhece. Legal.
Pera.
O pessoal tá sabendo bem aí, o pessoal que votou.
Caramba, é a música mais ouvida do ano, segundo o Spotify. Falar.
É a música mais ouvida do ano do Spotify.
E a minha outra dúvida é... Por que que nenhum hit do Barões da Pisadinha entrou nessa lista?
É isso aí, muito bem.
É isso, essa que é a grande questão. E como é que Barões da Pisadinha não tá aí? E assim, o homem disparou. E cadê o homem disparou? Quer dizer, eu não sei mais, eu não consigo mais defender vocês.
O homem disparou pra mim é categoria meme, né, gente?
Que é isso, gente. É o hit do ano. E tem uma questão ainda desse Liberdade Provisória, que ele entra naquele conjunto que une as canções sertanejas e os conceitos de direito. Né? Que é aquela história antiga que o sertanejo universitário se formou e se formou em direito, que tem todas aquelas canções que sempre
canções
tem a ver
que
com
são
crimes.
A termos jurídicos.
Ah, isso exatamente. Aí, exatamente.
Então é mais uma que vai pra essa leva aí.
Eu achei uma boa seleção. Gostei porque fez justiça pro The Weeknd. Que foi esnobado nas
aqui
premiações.
Aqui não é Grammy, não. Aqui é Benoza.
Aqui
é
pelo
Grammy.
Menos, apareceu The Weeknd. Fleetwood Mac, que foi, né, incrível por causa do meme. Essa música voltou e é linda, e a banda se odiava. Que é bem importante, né? Ouvir a história do Fleetwood Mac e ver que eles se odiavam, mas eram muito profissionais.
É, isso aí. Isso.
E Don't Start Now, que foi conhecida por causa da dancinha, né?
Da Manu Gavassi no BBB.
Ah, é? Eu não sabia disso.
Grande canção, inclusive.
Que, aliás, a Dua Lipa participou do BBB. Foi incrível.
É, isso eu lembro de ter.
Gente, eu fiquei pra trás. Só conheço Dreams dessa música, dessa lista aí.
O Amarelo você não conhece?
Infeliz,
do
Emicida,
Amarelo
você
conhece. Amarelo você conhece,
mano. Já ouvi por aí, mas não
Black Sabbath você conhece, né, vovô?
Amarelo, do Emicida você conhece, né?
Não, conheço de ouvir por aí, mas não parei pra escutar.
Vovô do Story, Grandpa.
Infelizmente, né? Gente, eu fiquei pra trás.
Não, é, claro, vô, mas agora
eu tô escutando a trilha da porra do Sonic aqui, dia e noite aqui na minha casa. É a única coisa que eu sei agora.
Tadinho, ele tá falando agora só um monte de palavra. Ele nem sabe o que
tá falando. Muito bem, vamos lá então. Próxima categoria aqui, meme do ano, tá? Melhor meme.
Carlos Merigo.
Vamos lá. Este não é o primeiro momento doloroso do nosso país e dificilmente vai ser o último. Há quem diga que toda crise é uma possibilidade de evolução. Isso é uma bobagem de coach, claro. Mas quando se trata de humor e principalmente do humor brasileiro, você pode ter certeza que a nossa habilidade de rir de qualquer desgraça vai sempre prevalecer. Nem todos os indicados dessa categoria nasceram aqui, mas é no país que venceu a guerra memeal que todos esses momentos viveram o seu mais puro suco de chacota em 2020, tá? Então vamos conhecer os indicados do troféu Orkutizou de melhor meme. Cabeleleila Leila.
Serotonina Nina.
Serotonina Nina.
Serotonina
Nina.
Cabeleleira Leila. Cabelos, unhas e tratação e unhas. Cabeleleila.
Coronavírus. Como é que é? Faz aí.
Coronavírus. Coronavírus. Shit is real.
Da Cardi B.
Guess what, bitch? Coronavirus. Coronavirus. I'm telling you, shit is real.
Dançarinos do caixão.
Quem sabe faz ao vivo, bicho! É, meu, essa.
Você tinha um casu da rua, você tinha um casu, velho!
Caralho!
Início de um sonho, deu tudo certo. E o grande vencedor é. Grande vencedor é Dançarinos do Caixão.
Vai, Yoga!
Vai, Yoga! Caralho! Olha, eu vou falar que no meu coração é cabeleleila, leila, unhas e tratração e unhas, porque assim, uma coisa que eu falo muito...
Essa é muito difícil, gente.
Mas é uma coisa que, assim, pega muito em mim, porque a gente que grava, está trabalhando com a nossa voz, sabe que o que aconteceu com o Olga da Serotonina Nina é uma coisa que acontece todo dia. Eu falo, a gente faz spot, a gente fala creme, né? A minha... É que a gente tem edição, mas o meu...
Dicção.
Esqueci o nome. A minha dicção é exatamente boca. A do cabelo. Exatamente.
Fazer suas balagens.
Mas, ó.
Unha. E da tração, unha e da tração.
Eu não só sou entusiasta do Cabeleireiro Leila, como de toda a obra, incluindo... Quer comer Fibre pipoca
obra
pouca?
De Eduardo Sterblitz.
Quer comer pipoca, mas não quer comer pipoca pouca?
Pipoca pouca,
teria branca, etc. Mas é que
eu
o
Eu gostava
caixão,
do lanche lá, como é que era do lanche?
O caixão,
lá
do Marquinhos.
O caixão nesse ano, em 2020, o meme do ano... Ninguém abriu cabeleireira nesse ano.
É.
É que o caixão, é o ano do
não,
caixão.
E teve a Priscílios, né? Que descobriram que é uma coisa que existe, que é a Priscílios. Por causa do cabeleireira Leila, eu assinei o Globoplay pra assistir o programa do Stablet.
Já converteu. Mas eu concordo com o Cris, o Dançarinos do Caixão não tem jeito, né? Foi o meu galera.
Foi uma febre muito alta durante um período curto.
Isso. Uhum. Mundial.
Chegou... Mundial, é. Mas é que é bom demais também, né? É que a gente tá mais... Passou no tempo, né? Mas é que na época era muito foda. Tipo, alguém fazia, espirrava do teu lado, você já começava...
Não, teve muitas versões, né? O Cabelo é Leila Leila, ele pra mim tá mais pra vídeo viral, que é a nossa próxima categoria, aliás, do que pra meme, porque ele não gerou cópias e versões, né? Já o do Caixão teve milhões de versões.
É interessante você ouvir você dizendo isso, cara, porque você é justamente o cara que faz a lista dos indicados. Eu não consegui entender por que esse aí tá nessa categoria, esse daí tá na outra. Mas quem fez? Eu, porra.
Ficou meio chato, não sei.
Só o que eu faço é debater com o grupo, né, com a egrégora, e o que é decidido lá eu obedeço. É só isso que eu faço.
Entendi. É, o Merigo Mal falou isso do Merigo Bom, só pra gente entender.
Eu não tomo, quero dizer, eu não tomo decisões monocráticas aqui nesse programa, tá?
Porque você desde é bobo. Sempre. Se fosse eu, malandro.
O problema é seu, rapaz.
Imagina, gente, isso aqui é feito de, né, união e equipe. Próxima categoria: melhor vídeo viral.
Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. É mais do que uma expressão. É uma filosofia que mudou a história do cinema. Mas com a internet e as redes sociais, o maior perigo se tornou entregar uma câmera para quem parece que não tem nada na cachola. No século XXI, as videocassetadas ganharam outros nomes. Vine, GIF. Eu gosto de falar GIF, que é GIF, tá, gente? Meme, Story. A gente começa a fazer a piada da piada. Faz fantasia desses vídeos no carnaval. E quando a gente vê, até as pessoas e marcas mais influentes têm que se render à força dele. O muitas vezes temido, poucas vezes odiado, mas sempre respeitado, viral. Estes são os indicados da categoria Contagia Mais Que Covid, do Topzera 2020. Os indicados são... O Boulos mandando... Ah, vá tomar no cu... Só que era só a boca dele, né, mexendo.
Vá merda, pelo amor de Deus,
eu
cara.
Usei a palavra asqueroso. Não, vá merda você, você me respeite, rapaz.
Briga das irmãs no aniversário.
Ela já é uma novela.
Não. Esposa do Porchat passando pelada na live.
Alguém passou de
lado. Passou, todo mundo te viu. Cara, e ela tá ainda pelada. Passou, lógico que deu pra ver, totalmente. Até o bolo.
Meteor.
Hey, Angel, did you give the dinosaurs more muscle, like I asked? What? I told you to make them meteor. Make them a meteor.
E por fim, skatista ouvindo Fleetwood Mac e tomando suco. E o vencedor é... Boulos mandando, ah, vá tomar no cu. Eu vou dar uma de Miss. Eu vou mudar aqui. Que é isso? Nada a ver. Não gostei. Que vencedor estranho, gente. Tem outras opções aqui. Ah, vou embora.
É tudo eu discordo também.
Tudo esquerdista nessa...
Boulos mandando, ah, vá tomar no cu. Foi o vencedor.
Eu acho que o Meteor, pra mim, é o meme do ano.
Skate
viral do ano.
O meme do skatista. O vídeo viral ou do skatista?
Não, vídeo viral do skatista.
O que eu vou falar aqui é a grande verdade. Qualquer outro desses memes todos é melhor do que o vídeo viral que ganhou.
O Meteor, ele foi um fenômeno. Ele ganhou dublagem em português da Flora Paulita, inclusive. Verdade. Virou um negócio desesperador. É uma dubladora, atriz bastante conhecida nesse mito.
Ela fez uma versão ótima que era Covid versus Convite.
Convite, é.
Isso.
Ótima tradução.
Isso, é. Pra gente que tá claramente cancelando a academia a cada categoria, menos quando fazem coisa que a gente gosta, que aí fica tudo bem. É Meteor, é isso aí.
Mesmo do Boulos, né? O vídeo do carro foi mais viral do que o vídeo
Celtinha,
do Vai Tomar no Cu,
é verdade.
Né?
Gente, então, o do skatista ouvindo Fleetwood Mac
muito
juntou,
foda, maravilhoso.
Juntou a banda que tava brigada a fazer 60
velho.
Anos.
Você gosta
o
de
cara...
ser novo?
Não. Teve todo não. mundo, várias não, versões. A Shakira não. fez, o,
ficou
o
em segundo
Suplicy
lugar, tá?
fez. O não sei
é
que.
Isso aí.
É o vídeo.
O Boulos fez,
viral,
inclusive. O Boulos que venceu a categoria fez ele tomando o suquinho Tampico no Celtinha. Entendeu? Se rendeu. Agora, eu não vi o Fleetwood Mac imitando o Boulos conversando com o ex-Big Brother na Jovem Pan.
É isso.
Então, tem que ver isso aí.
Estamos na era do TikTok.
Voto com o relator.
Estamos na era do TikTok, a era do remix institucionalizado, onde o sucesso de um vídeo viral são as regravações, as redoblagens, etc. Então tá, mais uma vez provando que a democracia é uma merda.
Ó, eu tenho...
E além de tudo, peraí, Carlinhos, e além de tudo, foi um cara totalmente anônimo que foi. Não foi uma pessoa que já era conhecida e o vídeo foi viral porque essa era uma pessoa conhecida fazendo alguma coisa engraçadinha. Era um cara que gravou o vídeo dele andando de skate, tomando um suco e cantou a música do Fleetwood Mac.
Não, depois, mudou depois, a vida dele. Depois que a picape dele arrebentou, o cara não perdeu a vibe, pegou o skate e foi pro trampo tomando aquela aguinha horrível, colorida.
Suco, não, era não suco, é nem de suco,
suco de amora, né?
É uma aguinha horrível, uma aguinha horrível aqui.
E vale dizer que essa história maravilhosa de superação dele, que só tava no skate, como o Olga bem frisou, porque a picape dele tinha quebrado. Depois disso, o que aconteceu? Ele ganhou uma picape nova,
tá
cheia de suco de cranberry. E cheia de suco de cranberry na caçamba.
É
assim, é uma sucessão de desdobramentos, de maravilhas.
Nossa, que lindo. Tipo do Luciano Huck.
Que
né?
Eu não consigo mais parar de sentir felicidade só de
e
pensar.
O TikTok dele é mó legal. Aí.
Só de lembrar desse rapaz.
Né? Ah, ele é o rei, ele é o rei. Realmente.
Ganhou, né? Ganhou. No
parabéns,
nosso coração, ganhou.
Mais uma vez, Brancasteria Gourmet, vocês
temos
mostrando aí. Que...
moral.
Realmente uma qualidade incrível.
É que a Brancasteria, a academia como um todo aqui, ela é bem politizada, né?
É.
Então, quando envolveu esses grandes atores políticos nacionais, acaba gerando esse tipo de comoção. O skatista
gente,
ficou em segundo lugar.
Mas tem que saber separar as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa que é outra coisa, né?
É com essa frase genial que a gente vai pra personalidade do ano. Vai lá, Bia Fiorotto.
Praticamente todos os jornais do mundo premiaram os profissionais de saúde como personalidades do ano. Tocado por essa manifestação tão legítima, o time do Braincast chegou ao Topzera 2020 com uma única certeza que aprendemos com nossos antepassados. A gente não é todo mundo. Por isso, esses são os nossos indicados ao prêmio Arroba do Ano. Dá vontade, né, arroba? Atila Yamarino.
O que acontece com quem pega coronavírus? Vamos dar uma olhada no curso da doença no nosso corpo.
Baby Yoda.
I see the little guy.
Casa Grande.
Eu discordei quando ele fala que o Raí não, só tem que falar de futebol, não pode falar de política.
Eu acho que essa isso é a discordância.
Eu disse bem claro, isso é antidemocrático e nenhuma pessoa tem o direito de censurar o que a outra está falando.
Guilherme Boulos.
E esse sonho coletivo vai continuar, só que agora com mais gente, com mais força, com mais potência, revigorados com esperança, porque foi isso que essa campanha deu pra gente.
Lewis Hamilton.
For me... it was watching George being held down for those 8 minutes and 30 seconds.
Pequena Lô.
Me devolve meu carregador, por favor. Minha bateria tá acabando. Quantos por cento o seu tá? Quê? É sério isso? Você pegou o meu carregador, então você vai devolver o meu carregador e eu não vou te falar a porcentagem que o meu celular tá.
E o vencedor é... Atila Yamarino!
Muito bem. Vamos.
Ou seja, a gente fala que não é todo mundo que não vai premiar os profissionais da saúde e premia o quê? O infectologista
biólogo.
Da internet. Biólogo.
Ele
da
biólogo, influente, como é que é? E pesquisador,
é
científico.
Biólogo e youtuber, galera. Ninguém ele não me engana.
Divulgador científico.
Divulgador científico.
Pesquisador, youtuber. E...
legal, então a gente premiou o youtuber. A personalidade do ano é o youtuber.
Gente, Atila tudo. Tudo.
Ah, eu acho
mim.
Que é. O Atila, grande nome aí.
E tomou no cu, ganhou hater, teve Minion atrás dele chamando ele de cientista do fim do mundo e os caralho.
Ficou
ele
cabeludo,
mesmo assim,
né?
Ficou triste, cabeludo e cansado. É mesmo assim, mesmo triste, cabeludo e cansado...
O Luiz Giro tá
cansado.
Tudo isso também e ninguém votou nele.
É, isso é verdade. Essa que é a grande verdade.
Amei. Olhando por esse ângulo...
Mas o Gino é youtuber?
Eu tô tão cansado
claro.
que enquanto eu falo com vocês, vocês podem perceber que minha boca não tá mexendo.
É, engraçado.
Que é pra poupar, tá parado, que é pra poupar o esforço.
Mas enfim, eu acho que o Atila, ele ganhou com muito mérito, porque ele foi uma pessoa que, enquanto o governo mentia, e enquanto a imprensa ficava lá, ah, não, mas é que assim, tipo, meio que é meio chato o coronavírus, sabe? E ele ia lá e contava pra gente, ele não deu esperança, ele não foi tipo, gente, vamos sair dessa juntos. Ele ajudou a gente a priorizar as coisas, e ele é foda. Um
mas
beijo.
Muita gente critica ele por ter sido, como que é, o biólogo do fim do mundo, né? Ter previsto...
Torcer contra,
não,
né?
Mas aí, é isso que eu ia falar. Vai criticar o Bolsonaro, mano. O que critica o Átila? Vai tomar no cu.
Eu entrei em atrito com bons amigos durante o ano, porque as pessoas diziam que no momento de sofrimento a gente precisa de notícias boas e bonitas.
Vai tomar no
e
cu.
Que ele leva a esperança lá pra baixo.
Vai
lembraram,
tomar no cu.
É. Lembraram muito algumas vovós que gostam de assistir The Crown e outras séries porque passam coisas bonitas.
E... gente, uns rococó lindos, tem que ver.
É.
E eu lembro da época desse vestido da Elizabeth, eu tinha um igual, mas com menos decote, porque eu não sou uma vagabunda como ela um dia foi. Não é mesmo?
Parabéns, Átila.
Eu queria que o próximo apresente, não sei se já seria ele. É o Marco Melo?
Sou eu.
Tá perfeito, Marco Melo.
Marco Melo.
É pra você, vai lá,
é
traz
dele,
aí
dele.
Essa categoria super especial.
Desde que publicamos o programa sobre Air Fryer, esse poema épico em forma de podcast, nós percebemos um lado pouco explorado do público brasileiro: a admiração por robôs que facilitam a nossa vida. Por isso, não tínhamos como deixar de homenagear aquele aparelho que parecia inofensivo no lançamento, mas aos poucos se dominou. Sim, a gente vive na era das máquinas. Não, não sabemos se estamos cavando a nossa própria cova e comprando robôs que no futuro vão nos destruir. Mas não podemos nos calar perante a vontade de dizer a esses aparelhos: entre na minha casa e domine toda a minha família. Essa é a categoria Prêmio Air Fryer de Eletrodoméstico. Preparem os corações.
A responsabilidade desse nome dessa categoria, né? Os candidatos aí sentindo a pressão.
Alexa, aspirador robô, Google Home, máquina de fazer pão, microfone profissional, mop. E o vencedor do prêmio Air Fryer de Eletrodoméstico é... aspirador robô.
É o mínimo, né?
Também foi lançado no podcast, tá? Essa mania começou por Ana Freitas, lançado...
Isso. Eu lancei essa mania e é uma mania que não tem volta, né? Acho que todo mundo que teve a oportunidade de trazer pra dentro de casa um aspirador robô descobriu que, de fato, essas criaturinhas aí tecnológicas vieram pra ficar.
Eu tenho um aspirador robô que trabalha mais do que eu e eu fico muito feliz, muito agradecida.
Foi o grande objeto de desejo, né, dos Braincasters.
E posso contar uma história triste aqui, galera?
Por favor.
Peraí, trilha triste?
Eu, muito envolvido com o aspirador robô, coloquei ele pra trabalhar sem dó alguma e acabei investindo em algumas outras questões aí da minha vida pessoal e profissional e esgotei o meu orçamento de 2020. O que aconteceu? O aspirador robô parou de funcionar permanentemente e agora eu tenho que limpar minha própria casa. E é um sofrimento.
Nossa, isso é desesperador, né?
Complicado total. Demais.
Eu tenho pesadelos com aquela imagem do cara que tem um aspirador robô e ele passou por cima do cocô do gato.
Rolou aqui em casa.
Rolou e saiu espalhando pela casa toda.
Acho que é mentira do Cristiano. Ele tá tentando só jogar contra.
Rolou com vômito de gato.
Vômito rolou aqui também. Vômito de gato aqui. Mas o meu aspirador é tão bom que ele higienizou toda, toda a área.
Passou um
lápis.
Ele limpante? O aspirador da Ana é tão bom que ele se lambeu depois. E aí ficou limpinho, bicho. Você precisa ver, foi um show.
Isso aí.
Mas vocês são críticos, mas e agora que a Brinquesteria escolheu aí?
Às vezes acerta. Até o relógio Lomba quebrado, é tá certo duas vezes no dia.
Quando você dá 10 tiros e erra 9, tá tudo bem. Você é show. Parabéns,
tá
hein? Continue assim.
É isso.
Uma no cravo e uma na ferradura, eu já falei.
Ai, meu Deus. Então vamos lá. Próxima categoria, aplicativo do ano. Vai lá, Cris Dias.
O que seria de nós numa pandemia sem os celulares e os computadores? As inovações do mercado foram a garantia de que muita gente podia continuar tocando a vida quase normalmente, mesmo preso em casa. Os aplicativos muitas vezes ocupam um espaço desgraçado, fazem a festa com os nossos dados, tornam a nossa cabeça com notificações e propagandas indesejadas. Mas sem eles, não tem videoconferência, mensagem instantânea, filmes e séries 24 horas, transação bancária e nem mesmo boa parte do nosso delivery. Estamos sendo justos com eles? Esses são os indicados à categoria Você rouba meus dados, mas eu gosto de você. Google Meet, Telegram, TikTok, Twitch e Zoom Cloud Meetings. Olha, nome completo. E o vencedor da categoria Você roubou meus dados, mas eu gosto de você. Você roubou meus dados, mas eu gosto de você. É... o Zoom Cloud Meetings. Palmas, palmas, parabéns. É a primeira vez que Zoom concorre na academia.
E Zoom que veio aí de uma grande controvérsia no começo do ano por conta de dados, agora prova.
É verdade, tudo isso aí.
Levando o prêmio da noite de você rouba meus dados, mas eu gosto de você. Pescou a ironia aí.
Sabe o que eu achei engraçado? Sim. Eu nunca tinha ouvido falar do Zoom antes de 2020, antes da pandemia, porque tinha várias outras opções, né? O Google Meet, o Skype,
o
sei lá, um monte de...
O Zoom foi favorecido pelo contexto, né?
De repente o Zoom virou o escolhido da...
Bom, hein? Vamos falar aqui. O Zoom é bom, cara. É? Ele segura... Ontem eu tava numa reunião pelo Google Meet, até porque agora o Google integrou no calendário, então fica mais fácil. E aí tava caindo, toda hora um congelado tal, aí eu falei, cara, monta um Zoom aí. A galera montou um Zoom. E outra coisa que favoreceu o Zoom também, que é Hollywood. O Zoom grava muito bem as conversas, então todos os programas de TV começaram a usar o Zoom para, enfim, gravar os programas de TV.
O problema do Zoom é que é 40 minutos de graça, né? Tanto que nós estamos usando o Jitsi aqui porque é de grátis. E é open source.
E deveria comunista. Estar indicado, certo?
Deveria.
Mas é que é só a comunidade comunista que usa o Jitsi, né?
Mas, gente, eu, enquanto pessoa jovem, tô muito chateada que o TikTok não levou essa, porque... Pra mim, foi o ano de ver a minha vida escorrer pelo ralo do TikTok.
Mas é essa faixa etária da academia.
É legal,
então. Então tá legal, então.
Você quer que a gente mande uma bala fine pra você aí na sua casa também?
Olha, eu sei que você tá atirando na minha cara, mas se você tiver com vontade de completar a ironia, eu quero. Assim, se você quiser levar a piada muito a sério, eu quero.
Não tem a menor condição, gente. TikTok, pra quem tem mais de 17, não dá.
Porra, fale isso para Caio Teixeira, que Caio Teixeira está desesperado pelo TikTok.
Dá ânsia de vômito e dá piripaque. Labirintite ataca, é muito difícil.
É muito ruim pra saúde humana o TikTok, mas eu gosto.
Eu gosto que numa hora o Gino tá me chamando de velho e na outra ele é o próprio.
Isso!
É porque tempo ele é inexorável, né, bicho?
Mas o Zoom merece levar, porque foi o ano do Zoom.
O ano do Zoom no Brasil. Tá Zoom Cloud Meetings, porque tem outros apps que chamam Zoom, né? E aí quando você vai ver lá na App Store...
Tem aquele de procurar preço, né?
É, tem.
Não, inclusive teve o...
até hoje.
Eu uso também
o Zoom. As ações do Zoom na Bolsa de Valores Americanas não é Z-O-O-N. Essas quatro letras são as ações de outra empresa que subiu pra caramba a cotação no início da pandemia.
Porque acharam que
era Zoom. Web Conference.
Essa galera manja demais de investimento, hein?
Cara, o ser humano, ele continua surpreendendo a gente de uma forma fascinante, né, bicho?
Todo dia sai um otário e um esperto na rua, né, gente?
É isso aí.
Muito bem. Vamos então pra penúltima categoria dessa noite maravilhosa de premiações. Que é a maior cagada do Bolsonaro.
Essa é ótima, Brigina.
Então vamos lá.
Difícil, concorrida essa aí.
Concorrida. Não dá pra gente encerrar o nosso programa sem ele, né? O anti-topzera por excelência. O antagonista da humanidade. A partir do ano que vem, líder isolado na categoria maior babaca do planeta. O homem que nos faz levantar da cama todos os dias na força do ódio. E pensar, se até ele chegou lá... eu também consigo. Mas a gente não consegue. Porque ele não deixa. É um vagabundo? É. Mas infelizmente é o nosso vagabundo. E para não precisar falar por que o Queiroz depositou 89 mil na conta da mulher dele, ele optou por falar muita besteira. Com muito desgosto, aviso que essas são as indicações para o prêmio Terra Plana de Bobagem Bolsonarista. A Amazônia não pega fogo e o descaso com o meio ambiente.
A Amazônia não está pegando fogo, até porque a floresta é úmida, não tem como pegar fogo.
Roberto Alvim copia discurso do nazista Joseph Goebbels em vídeo cheio de referências sombrias.
A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional.
E daí? Lá mesmo? Sou Messias, mas não faço milagre.
Quer que faça o quê?
Eu sou Messias, mas não faço milagre.
Em rede nacional, Bolsonaro critica fechamento de escolas e comércio e compara coronavírus à gripezinha.
No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho.
Reunião ministerial de abril gravada e vazada.
Prefeitinho lá do fim do mundo, um jaguapoca de um prefeito, manda prender. Tem que a justiça se posicionar sobre isso, porra. Não admitimos prisão por parte de prefeitos e o decreto. Tem que falar, não é ficar quieto.
Queiroz na casa do advogado de Bolsonaro.
O Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu na manhã desta quinta-feira, 18 de junho, o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Ele e o senador são investigados pelo esquema da rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio.
E o troféu Terra Plana de Bobagem Bolsonarista vai para... Em rede nacional, Bolsonaro critica fechamento de escolas e comércio e compara coronavírus à gripezinha. E aí, vocês podem ver, ninguém aplaudindo.
Fora Bolsonaro.
Cada puta.
Aí a manifestação, eu peço para que a plateia não se manifeste.
Arrombado.
Gente, é isso.
Facada maldada do caralho.
A resposta real pra essa categoria é: qual é o pior momento? Todos. Todos, a partir do momento em que ele respirou, tá errado.
Mas eu gosto que essa escolha, ela representa, né, um amálgama de várias bobagens que ele falou em relação ao coronavírus, né, a pandemia. Inclusive até hoje, né, até o dia de hoje dessa gravação.
Nossa,
também continua
hoje,
falando bobagem. Não,
tem uma planilha, gente, tô falando desde o início do ano. Tem uma planilha, Google
até
Docs.
Tem um piripaque Cristiano, gente. Isso aí.
Peraí, ó. A gente tá gravando esse programa na quarta-feira, dia 16 de dezembro de 2020. Talvez até o dia da publicação, diz que é na semana seguinte a essa gravação, ele tenha falado uma coisa muito pior. Mas isso que o Merigo falou é excelente. Esse é o Tolkien da besteirada que se seguiu por causa da pandemia.
O gripezinha virou uma expressão, né? Que foi usada...
É a pirâmide de Maslow da merda, né? E aí, lá embaixo, tá a gripezinha.
Mas eu falo desde o início do ano que tem um Google Docs lá, uma planilha, Google Spreadsheets, olha, você hoje é seu dia de falar merda, escandalizar e tirar o Merigo do sério. Quem é que vai tirar o Merigo do sério amanhã? Você, né, tá? Pensa aí o que você vai falar. É organizado.
Pois é.
Eu fiquei bastante tempo para votar nessa categoria, porque o E Daí Lamento, naquele momento, foi foda, assim.
É,
foi
eu
momento
votei
no
E Daí Lamento.
Que,
eu achei...
É, porque foi um momento que todo mundo entendeu que o cara é um psicopata, né? Além de tudo, assim. Ele não tem nenhum sentimento mesmo. É uma outra parada ali, né? Não é só um jogo político, que nem eu acho que é o que ele tá fazendo agora, né? Então, quando o filho dele começa a se dar mal, ele começa a disparar um monte de besteira na mídia. Mas o E Daí Lamento foi um momento bem complicado, assim. Mas eu tô feliz com a escolha aí. O Rede Nacional, ele falando da gripezinha, também é bem emblemático.
É, não, e esse pronunciamento traz outras coisas, como o histórico de atleta, né? Que foi nesse mesmo pronunciamento.
É, isso.
Várias
foi
coisas
o primeiro,
aconteceram
não foi?
Ali que foi o pontapé do... Cara, se antes a gente já achava que a gente ia todo mundo morrer, agora a gente tem certeza. E daí pra frente foi só piorando até hoje, que teve a história do ele querer fazer propaganda contra a vacina, que é tipo, pelo amor de Deus, alguém me tira desse planeta.
É, o que é assustador aqui. A única coisa assustadora do Idaí Lamento é que eu penso assim, histórico de atleta, é uma gripezinha, os apoiadores deles falam isso o tempo inteiro, normalmente. As pessoas não têm muita vergonha de repetir isso. Uhum. Agora, o Idaí, naquele momento, você sendo presidente, acho que ninguém apoia ele.
É, eu não faço milagre, né?
Não a pessoa não falaria isso, entendeu? Agora o cara falar...
O que eu sinto é que assim, que ele é um idiota sem tamanho, era algo que a gente já sabia e já imaginava que a cada nova oportunidade pra se mostrar um idiota, né? Nessas situações de oportunidade, ao vivo, à vera, né? A gente já esperava que isso poderia acontecer.
Eu juro que eu
achava que na hora do conjunto, tipo, o governo agora está falando na figura do presidente, o governo está agindo, o governo está fazendo alguma coisa, eu achava que sempre teria algum elemento ali, alguém que sobrinho web designer que frearia, sabe? Pra qualquer coisa. E eu acho que num pronunciamento isso tá escrito é pra mim é como colocar Comic Sans no convite pra coletiva de anúncio do plano de privatização. Entendeu? Planejaram, vacinação. Aquilo passou por 19 pessoas.
Plano de
e ainda assim.
Não, plano de vacinação.
Foi
vacinação.
De vacinação, desculpa. É isso aí.
Eu fico baixo astral, só de falar nesse merda.
A gente vai terminar o programa no baixo astral, mas.
Ritmo. Ritmo de festa.
Ritmo de festa que balança o coração. Festa de alegria.
Vamos lá. Melhor Braincast de 2020. Ô, Mendonça, por favor.
Uns em cada 10 cientistas confirmam. O Braincast foi o melhor conteúdo do ano de 2020. Quem certifica isso somos nós mesmos, porque o podcast é nosso e a gente que manda aqui. Chegou a hora da principal e mais aclamada categoria do Topzera 2020. A Braincasteria votou para dizer qual o melhor Braincast do ano e que vai embalar o seu Natal e o Ano Novo. 2000, o ano que nunca acabou.
2000 acho que é um ano que lembra muito uma discussão que rolou esse ano, né? De 2019 para 2020.
Uhum. Cada 10 anos.
Isso, que é o fim da década. Quando é o fim da década?
Que o calendário gregoriano. Isso.
Não tem ano zero.
É isso aí, não, mas tempo é relativo.
Sommelier de calendário, então.
A arte de dizer não.
Muito pouco se fala sobre a importância do não, porque dizer não é visto como uma rejeição, né? Às vezes pode parecer pesada demais.
O não passa pelo fato da gente querer sempre ser o super legal e ser aceito. O herói da história, o bom mocinho. E o não combina muito com o vilão, saca? O não educa mais que o sim, eu acredito.
A ilusão da rotina matinal produtiva.
Bom, temos aí, né, o clube dos 5 da manhã.
5 AM Club.
Isso, 5 AM Club, que é acordar.
Quem inventou? Tem na pauta isso? Quem inventou essa merda?
Tem, quem inventou. Deve ter sido algum filósofo de LinkedIn. Nossa, que...
esse é o nome mesmo, 5 AM Club?
É, tem isso. Tem que você faz live às 5 da manhã.
Comunicação muito violenta na quarentena.
E eu acho que esses tempos aí de isolamento social, de quarentena, ele tem trazido muitos momentos propícios ao uso da comunicação muito violenta, certo?
Certo. Até porque os nervos estão à flor da pele, mas do que nunca.
Copa de Buzzword, edição quarentena.
Então, o que a gente vai fazer hoje aqui é a Copa de Buzzwords, edição especial quarentena, né? Um dos nossas franquias mais queridas, né? Que é a Copa de Buzzwords, que muda o cenário corporativo brasileiro. E justamente esse momento que inspira nessa Copa de Buzzwords, com novas palavras e o novo vocabulário que a gente tem aprendido e usado nesses tempos, né? De isolamento social.
Tem que acabar, edição 2020.
Começamos o ano sempre com o ano que não nunca acabou, e o tem que acabar.
Ganhou os corações do Brasil.
Ganhou os corações.
É a versão geração Z das resoluções de ano novo.
Isso. Gente... Então, todo ano agora, essa segunda edição, edição 2020 do Tem Que Acabar, onde a gente aqui no nosso tribunal, com as nossas togas, né, já estamos vestidos adequadamente.
Nossa, difícil, hein? The winner is... Copa de Buzzwords, edição quarentena.
Boa! Olha o lado bom da pandemia aí, gente, esse programa.
Cara, um jogo de gigantes, ótimos episódios, mas realmente é um bom vencedor, porque foi uma disputa incrível.
Acirrada, hein?
Pessoalmente votei em comunicação muito violenta na quarentena.
Foi em segundo lugar, perdeu por apenas um voto o Marco Mello.
Tá vendo? Porque eu acho que foi a comunicação muito violenta, inclusive... pegando o gancho da categoria anterior, ela se fez de grande valia nessa quarentena aí, porque quem não xingou, ou tá mal informado, ou
quem
tá do lado
tá xingando, quem não sai xingando, né, também.
Exatamente.
Esse programa, só pra pontuar, esse programa, ele sagrou o lado bom da pandemia como a...
Buzzword proibida,
a buzzword cancelada.
Cancelada,
proibida, mas não é porque você já sabe o final... que você não vai aproveitar o caminho, porque esse caminho é incrível.
O que interessa é a jornada, né?
Exatamente.
Muito bem. Ó, o Marco Mello pediu o ranking dos 10 Braincasts mais ouvidos de 2020, tá? Vou trazer aqui pra vocês, começando pelo número 10, que é Faxina Boa na Quarentena. Lembra
muito
desse?
Muito bom esse programa, com a Verocas.
Muito bom.
Exatamente.
Que inclu... Ai, que legal! E tá grávida esperando o bebê Azeitoninha.
Em nono lugar ficou Felipe Neto. Estamos sendo justos com ele?
Estamos sendo juntos com ele, sim. Xingando, concordando.
Polêmica.
Amizades aí colocadas na roda.
Isso, é verdade.
Em oitavo lugar ficou Coronavirus. Como
Coronavirus!
Como sobreviver ao home office sem pirar?
Esse foi o primeiro que a gente fez, né?
Esse foi muito bom, caralho.
Ah, não, esse não. Esse foi o da que havia psicóloga, né?
Nossa, ela era muito fodona. Eu gosto
muito. Foi muito legal mesmo.
Muito dela.
Ah, Carol, não foi?
É, que ela me indicou o livro do Genro do Marx.
Do Genro do Marx. Não, essa mulher é muito foda. Tem que ouvir.
Muito bem. Em sétimo lugar ficou Comunicação Muito Violenta na Quarentena.
Esse já citamos aqui.
Já citamos. Depois ficou em sexto lugar A Arte de Dizer Não. Em quinto lugar... Pare de Zoar Teorias da Conspiração. Lembra?
Sim, lembro bastante. Foi um programa que eu passei muito tempo reflexiva. Eu parei de falar no programa e eu fiquei só pensando. Foi muito doido.
Em quarto lugar, Como a Tecnologia Afeta a Nossa Saúde Mental.
Bastante.
No pódio. Em terceiro lugar, Tem que Acabar, edição 2020.
Opa. Muito bom.
Em segundo lugar, Vice-Campeonato, A Ilusão da Rotina Matinal Produtiva.
Muito bom também.
E... Pessoal que acorda à tarde ouviu em massa esse aí.
Exato, exatamente.
Ouviu umas 3 da tarde.
Pra não se sentir culpado. E o grande campeão em ouvintes, em downloads do ano, foi o primeiro programa do ano. Foi 2000, o ano que nunca acabou.
Sempre um clássico, né?
Sempre bom.
Muito bem.
Muito bom, muito ranking, bem. Ranking fantástico.
Parabéns. E voltaremos em 2021 com 2001, né? O ano, 2001, que nunca acabou.
O ano que nunca acabou.
Onde a gente vai ficar falando onde a gente estava no 11 de setembro.
Isso, é isso que eu ia falar. É.
Vai ser isso que a gente vai fazer.
Amanhã até hoje.
Vai.
Muito bem.
Muito bem, gente. É o fim do Topzera?
É o fim, gente. Muito obrigado.
Faltou uma categoria aqui que eu queria botar, que é o melhor grupo de amigos, que são vocês, que sem vocês...
Gente, olha, agradecer a vocês, né? Nossos ouvintes, mas a vocês que estiveram aqui todas as semanas. O Braincast não falhou uma semana sequer em 2020. A gente tudo, né, organizado, com uma semana de antecedência, né?
Foi.
Gravando programas. Mantivemos isso. 2020 foi um ano merda, né? Super difícil. A gente vivendo coisas que nunca vivemos antes.
Não, mas... até pra gente chegar no esquema que a gente tá hoje, de a gente se ver na câmera e gravar e fazer e tal, a gente tem que dar uma penada aí na quarentena.
Demos uma penada, mas a ainda. Gente queria muito fazer...
Eu tô com a minha imagem congelada desde o meio do programa.
Penando.
Ainda penando. Mas a gente queria muito fazer, e eu, enquanto pessoa que trabalha no B9, eu quero agradecer muito todo mundo, porque o Braincast é um programa que parece fácil... Como diria a musiquinha de criança, parece fácil, mas é difícil de produzir, porque a gente, todo mundo quer participar sempre. Então, muito obrigada a todo mundo que tá aqui, todo mundo que é do grupo, mas não veio. Quem, o Yasuda, o Pedro, todo mundo.
O Alex Marão.
Pedro não, né?
Gente? O Ale Marão.
Você não. Ale Marão, seguinte, porque... Ó, que 2020 marcou o seguinte, a gente se encontrava, né? Era um momento que a gente se encontrava todas as semanas.
A gente jantava junto,
no
bebia.
Boteco, exato, muito divertido. Espetinho. Muito mais divertido. E se encontrar no espetinho, depois gravar aqui, muito louco no estúdio. Sinto saudades disso e 2020 foi muito mais fácil... Estando com vocês, viu? Encontrando vocês toda semana.
Meus lindos.
E muito mais fácil com quem ouve a gente, comenta com a gente, gosta e ou fala assim, esse programa é meio merda. E a gente fala, vai tomar no cu, é isso aí.
É verdade, eu lancei uma dessa aí, o cara falou que o Braincast estava chato, eu mandei um teu cu.
Continuaremos chateando muita gente em 2021, certo, gente?
Ah, eu achei bem legal que esse ano, eu não sei se para vocês tiveram essa impressão também, mas... Eu vi a comunidade do Braincast muito ativa ali nas redes sociais mesmo, né, cara? Dando feedback pra qualquer post.
Foi.
Né? Às vezes você dava um reply do outro, você via a gente comentando ali. E a galera fez questão de dizer que tava ouvindo, que tava achando.
Enquanto qual é a boa, a gente não influenciou, né? A galera falando da Air Fryer até hoje, aspirador robô. É. Até a caneta marca texto aí, já tá no aumento das vendas e das ações.
E outra Faber-Castell tá vendo Merigo. A migração da brinquesteria do Facebook pro Telegram também facilitou demais a conversa e o acesso da gente, a galera, e a galera a gente. Então, acho que também foi um...
Ponto positivo.
Foi uma mudança desse ano aí.
Muito bem.
É, Ana, fala que você não falou nada ainda, amiga.
Ah, eu só queria dizer que, pra mim, esse foi um ano muito especial. especial junto a vocês. Eu acho que eu nunca gravei tantos episódios como este ano. Então estive muito próxima. É, vocês foram companhias bastante importantes durante a quarentena. Só vocês sabem disso, porque temos nosso grupo. E o nosso grupo foi um espaço de suporte importante. Mas
nosso
também...
grupo é a melhor rede social
é
da internet.
É verdade.
Exatamente. É verdade.
Mas
é o Merigo bravo o dia inteiro por causa do Twitter e a gente calma meio.
É verdade, o Merigo passa todos os
dias. E quem contribuir com 10 mil na brinquesteria pode entrar nesse grupo.
É verdade.
Tá
aqui.
Deixa a Ana terminar de falar. Termina aí, Ana.
Eu ia dizer que, mas também os ouvintes que... A maioria dos ouvintes que entram em contato comigo aí pelas redes sociais são pessoas muito legais, que me falam coisas legais. A maioria, alguns falam coisas estranhas, eu bloqueio.
Você...
Mas são... Mas a maioria é muito legal e dão feedbacks muito importantes. E é muito legal pra mim participar desse programa. É um dos momentos mais legais da minha semana e continuou sendo esse ano. E foi um momento muito importante. Foi muito importante durante esse ano ter esse momento durante a semana.
Uhul!
Muito bem. Hoje muito bem. É o novo
Ai,
dia.
Ai, que rico. Eu acredito que eu tô chorando.
Que já, né? Desses nossos tantos. Essa vida é só querer.
Obrigada, gente. Até o ano que vem.
Hoje a festa é sua. Hoje a festa é nossa. É de quem quiser. Quem vier. A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem vier.
Eu tô aqui abraçando o Faustão de um lado, Ana Maria Braga do outro, e a gente tá aqui cantando.
E agora o show da virada!
Nossa, é deprimente, né?
E
vai rolar a festa, vai rolar.
Pombo do gueto,
meu vizinho deve estar adorando eu fazendo fogos aqui do lado da janela.
Como é que faz os focos aí?
Não, eu tô do lado da janela que os vizinhos vão me xingar.
Pum! Tá, 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 tá. Eu gosto que o do Marco parece um cachorro latindo, né?
Ai, muito bem. Então é isso, gente. Obrigado,
valeu,
gente. Viu?
Valeu.
Acabou? Acabou o programa?
Acabou o programa.
Tchau, gente.
Acabou. São Paulo e Galo. São valeu. Paulo e Galo. Tchau.
E claro, gente, não poderia terminar esse programa, terminar esse ano de 2020, sem agradecer a toda a nossa equipe que faz esse programa aqui ficar incrível, sair toda semana, toda quinta-feira no ar para você poder ouvir. E assim continuaremos, tá? Em 2021, porque o Braincast é uma produção de toda a equipe B9, apresentado por mim, Carlos Merigo, hoje nas incríveis companhias de Ana Freitas, Cris Dias, Bia Fiorotto, Luiz Gino, Marco Melo, Yoga Mendonça, eu faço a coordenação geral junto da Juva Lauer e Cris Bartz, a produção é da Beatriz Fiorotto, apoio à pauta de Iago Vinícius, a edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Potashev e apoio de Andy Lopes, a identidade visual é feita pelo Johnny Brito, a coordenação digital por AG Barros, Pedro Estraza, Lucas De Brito e Iago Vinícius, e o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos vocês. É isso. Em 2021 a gente volta. Bom fim de ano pra você. Tá bom? Sem aglomeração, né? Fica em casa, curta em casa e até o ano que vem.